As más condições de vida da maioria da população angolana resultam das políticas públicas falhadas de combate contra a fome, a pobreza e o desemprego. A carência económica e financeira que afeta as famílias angolanas dificultam a autossustentabilidade, o que agrava a sua condição social. O jurista Mbota Sebastião André entende que, embora o governo tenha feito algum esforço para combater a pobreza, ainda assim é um trabalho insuficiente, o que tem afetado gravemente a condição social das famílias, principalmente as que habitam nos meios rurais, onde há carência de bens e de serviços de primeira necessidade, experimentando diariamente o sabor da extrema pobreza.
O governo faz o seu papel, mas o que o governo faz não é suficiente para resolver o problema do bem-estar das famílias angolanas. Como já disse no primeiro ponto, para o bem-estar das famílias angolanas, significaria que o governo deveria vencer alguns desafios. Diminuir a fome que as famílias passam, mais carenciadas, fruto da carência financeira que as famílias, que afetam as famílias angolanas, sobretudo por causa da falta de emprego dos membros da família. O governo poderia criar políticas para acabar com a fome, acabar com o desemprego e assim as famílias angolanas possuírem a capacidade de autossustentarem-se, em vez de estarem dependentes do governo. O governo faz a sua parte, mas penso que poderia fazer mais para acabar com a pobreza extrema de algumas famílias. Famílias cujos membros não têm emprego, mais difícil se tornam para poderem autossustentarem-se. Porque o meio de uma família sustentar seria os membros possuírem um emprego. As famílias passam fome. As famílias, por causa da pobreza, muitas das vezes os casamentos chegam ao seu fim por via do divórcio. E ainda mesmo pessoas que, separadas, de facto, continuam casadas, mas separadas, de facto, por causa mesmo das questões de pobreza que assola as famílias angolanas. Portanto, aquilo que o Estado faz para garantir o bem-estar social das famílias, através do Ministério de Ação Social, Família e Promoção da Mulher, tem gizado algumas políticas, mas que eu considero insuficientes para garantir o bem-estar da família. Basta olhar nas famílias, praticamente os problemas são estruturais, problemas de falta de água, problemas de saneamento básico, problema de crianças fora do sistema escolar, que afetam gravemente as famílias, sobretudo as famílias do meio rural, que não têm acesso à água potável e daí resultarem algumas doenças que podem provocar, sobretudo as crianças, o fenômeno da esperança de vida, que vem diminuindo cada dia que passa, por fruto das más condições que as famílias vivem. Portanto, o governo tem feito a sua parte, mas que eu considero insuficiente. Poderíamos fazer mais, sobretudo as famílias mais carenciadas no meio rural, em que vivem uma extrema pobreza.
Para o secretário-executivo da Associação Científica de Angola, a melhor política pública de combate contra a fome e a pobreza é aquela em que as autoridades se preocupam em colocar o angolano no centro da governação. Fernando Geleng pensa que estudos científicos sobre a realidade do país devem ser desenvolvidos de modos a se encontrar uma solução realista para as dificuldades sociais de Angola.
Existem vários estudos e várias políticas já conhecidas e em Angola nós não podemos também fazer muito milagre. Existem pesquisadores científicos que têm trabalhado imensamente na busca de soluções técnicas e científicas do contexto angolano, mas sem deixar de olhar para um estudo comparativo daquilo que é a realidade internacional. E a maior política devia ser criada é a que olha ao angolano como centro de todo o fazer governativo. Aqui os governantes olham demais para os recursos minerais como prioridade, depois os desvios como solução e só mais tarde é que aparece a desgraça social como resultado daquilo que já naturalizaram, que é o sofrimento do povo. E é por isso que temos que olhar com bastante atenção nesses aspectos para a criação de políticas coesas. Existem associações, existem grupos, existem especialistas disponíveis para aprofundar um estudo mais técnico, mais pormenorizado, da compreensão dos fatores que estão por detrás desse fenômeno todo, no sentido de encontrarmos uma cura social, uma cura técnica capaz de solucionar todos os nossos problemas.
A ADRA, Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, levou a cabo a produção de um estudo sobre a execução do Programa de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza 2019-2020 a nível das províncias de Malanje, Uambo e Benguela, respectivamente nos municípios de Cacuzo, Beilundo e Ganda, com o objetivo de analisar até que ponto a execução deste programa está a contribuir para a erradicação da pobreza a nível das comunidades rurais. O estudo enquadra-se no projeto de monitoria da implementação dos programas públicos para o desenvolvimento rural, financiado pela organização alemã, traduzida para português, Pão para o Mundo. A pesquisa concluiu que o problema da pobreza extrema é ainda mais forte do que se imagina, uma vez que vai além da realidade estatística, frequentemente apresentada pelo Instituto Nacional de Estatística. Os angolanos que vivem em zonas mais recônditas do país sentem a pobreza numa proporção asfixiante, refere a pesquisa apresentada pelo economista Mateus Maquiade na última semana em Luanda.
O orçamento per capita de cada província. Não sei se essa tabela só para dizer, não é? Pelo orçamento per capita, não sei se você vê a comparação dos custos do programa, o somatório do orçamento per capita em dólares das províncias não ultrapassa a barreira de 1,5 dólares. Eu não sei se vamos mudar essa atualização, mas eu acho que já fez. Não é? Nós caracterizamos uma pessoa na vida de pobreza ou no tema da pobreza extrema, abaixo de aquele que vive com o mínimo, dois dólares, abaixo, 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 o que não se vê abaixo. Então, só para começar, todo indivíduo que vive com o mínimo, com abaixo de dois dólares, por dia, não é? É um dia? Ok, um dia, é um indivíduo que está numa pobreza extrema, só para ter uma ideia. A ideia é que, no orçamento per capita, que são 200 milhões, se dividirmos pela população e fazermos a conversão ao câmbio, temos que cada indivíduo nem sequer teria direito a um dólar. Aqui, por exemplo, para Cacuzo, são 0,02 dólares. Não é para Bahia, são 0,08, porque o número de população é maior. E para cá, está tudo a gente fazendo 5-1. Então, usando o conceito de Jeffrey Sachs, eu diria que esse orçamento é propício para realmente manter esse cidadão numa posição de chão, ou seja, na maioria da pobreza. Então, aqui, conseguimos ver que o orçamento é um fator muito importante para realmente avançar a execução do lugar. As margens do orçamento, execução,
é uma situação gritante e que não se admite que num país como Angola, onde os recursos são abundantes, a pobreza e a fome graçam o meio social, diz o antropólogo e ativista social João Nicolau, para quem a miséria social que o país vive resulta de políticas falhadas, da ganância dos governantes, da falta de sensibilidade e de solidariedade para com os mais necessitados.
É uma situação gritante, é deplorante e muito triste como para um território como o nosso. E na voz de um dos ativistas, diria mesmo, isso dá raiva. Permitam-me que eu seja assim meio informal, na voz de um ativista, diria isso. Porque não admite-se num país como o nosso, cujos recursos estão em abundância, ainda termos que lidar com gentes que correm diariamente para saciar-se nesses lugares, enquanto uns vão se servindo de benesses à sua mesa, fazendo restar aquilo bom, fazendo estragar aquilo que podia ser o sustento diário de muitas outras famílias. Então, a situação da miséria, como temos vindo a apreciar, é alguma coisa que, de certa forma, mexe com a sensibilidade da nossa estrutura humana, pois que nós temos sido caracterizados pela questão da solidariedade. E olhamos que, em parte, quando vemos nossos irmãos correndo para os contentores, é por falta da solidariedade também de quem tem, tem essa possibilidade de tornar as coisas acessíveis. Acessíveis no sentido de que qualquer um que esteja neste território, que seja proprietário desta pátria, permitam-me o pleonasmo, consiga lá chegar e ao menos tocar o pote. Eu devo aqui dizer que nós devemos ser projetados à grandeza. E o projetar a grandeza deverá ser no sentido de que cada um de nós se sinta na aspiração de ao menos tocar aquilo que é o mercer da vida boa ou da vida estabilizada. Então precisamos aqui, de certa forma, começar a despertar mais a consciência de um estado presente. E quando falamos de um estado presente, é um estado capaz de sentir o sofrimento do seu povo. E do sentir o sofrimento do seu povo, mais uma vez digo, não um estado que seja capaz de distribuir aquilo que tem, mas capaz de criar condições para que cada um, tomando daquilo que tem, consiga fazer gestão de tal modo que consiga sustentar a vida que leva.
Para combater a fome e a pobreza, o governo angolano, com apoio do Banco Mundial, está a implementar o programa de transferências sociais monetárias, denominado Quenda, que abrange mais de 2 milhões e 300 mil pessoas em situação de pobreza e vulnerabilidade. O programa Quenda, segundo dados oficiais, está presente em 54 municípios do país, tendo já desembolsado 31 mil milhões de kwanzas só de transferências sociais monetárias. É uma iniciativa do governo de Angola que tem como objetivo apoiar 1 milhão 608 mil famílias angolanas em situação de pobreza e vulnerabilidade. Avaliado em 420 milhões de dólares, sendo 100 milhões provenientes do Tesouro Nacional e 320 milhões financiados pelo Banco Mundial. O antropólogo João Nicolau questiona a eficácia do projeto Quenda para se pôr fim à fome e à pobreza em Angola.
É preciso também que façamos alguns projetos e sugerir via projetos. Por exemplo, estamos agora com a questão da fome gritante. Será que projetos como Quenda acabam com esta fome gritante e a miséria que tem vindo a açoitar as nossas populações? Então, o projeto para que seja de facto exequível, e isso na perspectiva de João Milando, é preciso que ela seja aplicada dentro de um contexto. Então, nós precisamos ir junto às comunidades, sentir junto das comunidades, para depois criar um projeto que, de facto, consiga responder às expectativas das necessidades que vão se desenvolvendo nesses grupos aí, sobretudo nos grupos mais vulneráveis. Então, a miséria é uma condição de vida. E por ser uma condição de vida, com métodos eficazes, nós podemos chegar lá, podemos chegar a ultrapassar. E o caminho primeiro passa por isso. Devemos continuar a gritar para que eles nos ouvem. e depois do nosso grito, criar estratégias e sugerir essas estratégias para juntos pudermos dar salto e sair desta miséria que, de certa forma, acaba acutilando a todos nós. Porque a miséria hoje não é só em relação à fome, mas estamos também com a miséria em relação à consciência atrofiada. E precisamos nos livrar dessa consciência atrofiada, do conformismo.
Nós temos ajustado a quebra dos valores morais, a perda de valores morais e culturais nas famílias também?
Bom, isso se constitui também como um tema de outra abertura, mas não podíamos aqui deixar de associar que, de certa forma, quando se instaura um clima de insolvência a nível da costura da miséria, os valores começam a ser colocados em crise. E uma coisa que devemos chamar aqui a consciência, os valores não são para serem resgatados por conta da dinamização que ela oferece. Então, os valores são para serem construídos, vividos e consolidados, e não para políticas de resgate. E eu tenho dito que a política de resgate é uma política muito ilusória, pelo que nós devemos criar é sempre uma consciência ativa de progresso. E essa consciência ativa de progresso é a base da educação recebida, criar, é permitir-se a elementos novos dentro dessa base e projetá-los para uma mudança que seja eficaz.
A aposta na produção agrícola e no empoderamento das famílias pode concorrer para a redução da pobreza, segundo o jurista e docente Mbota Sebastião André, para quem as iniciativas como o Programa de Transferências Sociais Monetárias, COENDA, devia ser mais alargado, em vez de se dar um pequeno subsídio, diz o analista, devia-se apostar mais no subsídio de desemprego para todos os angolanos.
Era dar mais emprego aos membros da família para poderem autossustentarem-se. Apostar na cooperativa agrícola familiar, cooperativa e familiar agrícola, para podermos autossustentar-se. Continuar a apostar na construção de centralidades para poder agregar as famílias mais carenciadas. Por que não pensar num subsídio de desemprego em vez de transferências monetárias do programa COENDA? Por que não um subsídio de desemprego para a família? Visto que a maior parte das famílias, dos membros das famílias angolanas com capacidade ativa encontram-se desempregados. Isso dificulta muito a sobrevivência da família. Portanto, as soluções, por que não um subsídio de desemprego? Criar mais centralidades para que a família tenha condições condignas de habitabilidade. Criar empregos e pensar nas cooperativas familiares para fomento da agricultura familiar. E assim a família autossustentar-se. Como disse no preâmbulo da minha intervenção, mais vale ensinar a pescar do que dar o peixe. Então, a solução dos problemas estaria em analisar as causas profundas desses problemas e ali atacar quais são as causas dos problemas. Daí que eu me refiro a esses pontos. Repito, criação de cooperativas agrícolas, subsídio de desemprego, apostar na generalidade das províncias de construção de centralidades para permitirem que as pessoas tenham uma habitação condigna. Apostar também educadores sociais psicólogos e sociólogos.
A reflexão do jurista e docente Mbote Sebastião André a propósito do programa de combate contra a fome e a pobreza em Angola. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.